Entrevista.
Bem, amigos gestores e gestoras, já estamos começando mais um passeio pelo Brasil. E agora é a hora e o momento de chegarmos ao Paraná, ao município de Quatigá.
Isso.
A prefeita Adelita Parmesan. Boa tarde, senhora.
Boa tarde.
Seja bem-vinda à CNM.
Muito obrigado.
A senhora que é prefeita de primeiro mandato.
Primeiro mandato.
Com certeza cheia de energia.
Oh.
Enfrentando desde o primeiro dia todos os problemas do município.
Sim.
Prefeita, a senhora dormiu a noite bem, acordou dia seguinte como prefeita e com a dívida de quanto?
A dívida nossa tinha em vários setores, desde hospitais, por exemplo,
sim,
que a gente tinha uma dívida.
Mas total dela?
Que batia um terço do que o município arrecada.
28 milhões?
É, mais ou menos.
Como é que é o sentimento, assim, de uma dívida milionária, acordar com uma dívida milionária na frente?
É, acho que teve muitas situações, por exemplo,
sim,
que foram talvez descasos, sabe?
Sim.
E daí acabaram que viraram situações que poderiam ter sido resolvidas até de forma administrativa e foi, se dissemos assim, talvez empurrando aquela situação e não foi resolvida. Então algumas coisas a gente entrou em acordo com o Estado, entramos em acordo com os próprios envolvidos e conseguimos sanar a princípio.
Bom, a prefeita paranaense aqui é uma jovem prefeita de primeiro mandato, 27 anos de idade, né, e que ganha, assim como um presente de primeiro mandato, uma dívida desse tamanho. Como é que a senhora está só pagando dívida ou também está trabalhando?
Não, agora, graças a Deus, a gente já conseguiu estabilizar a questão das certidões
que
municipais
bom.
E desenvolver.
Saúde do seu município está bem?
A gente está caminhando. A saúde é um desafio para todos os municípios.
Sim, com certeza.
Né? Embora eu acho que poucos municípios investem apenas o teto constitucional.
Todo mundo está além do que determina a Constituição.
Exatamente.
É 15, a senhora está gastando quanto?
26.
Tem um hospital lá, não?
A gente tem um hospital que era uma fundação, que parte das nossas dívidas são devidas a essa fundação, a má administração, a gestão dessa fundação. Esse hospital, ele acabou sendo, agora na minha gestão, a gente municipalizou ele, que antes era uma fundação. Então, quando eu assumi, já não existia mais, o município tinha feito uma intervenção no hospital.
Pois não.
E agora, na minha gestão, a gente regulamentou e municipalizou todo o hospital. Então, hoje, o hospital, ele é municipal. Antigamente,
municipal.
Só era o
quantos
prédio.
Quantos leitos o seu hospital?
Não tem muito leito. Nós estamos aí com 40 IHs, então deve ter 26 por aí.
E atende o quê? Urgência e emergência?
Urgência e emergência.
De alta complexidade.
Não, urgência e emergência.
Pacientes, quando tem esse problema...
Daí são para a regional, isso, exatamente.
Para onde quer levar?
A regional mais próxima, 19ª, é de Jacarezinho.
Isso dá quantos quilômetros?
60.
70? Então é aquele problema da ambulancioterapia, não tem outro caminho.
Não tem.
Infelizmente, essa é uma realidade da maioria dos municípios.
Exatamente. E principalmente no norte pioneiro da região do Paraná,
sim,
que acabou ficando muito defasado, entendeu? Inclusive, hoje, se nós tivéssemos especialidades lá, um centro, sim, de especialidade, até que não fosse no município, mas naquela região, já sanava, porque hoje o fluxo é norte pioneiro a Curitiba capital.
Sim.
Entendeu? Como sempre foi, nunca evoluiu disso. E daí a gente está falando aí de 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar, né?
E prefeita, me diga uma coisa aqui. O seu município está com tudo isso de dívida, um hospital. O pessoal está bem atendido, né?
Está bem atendido, né? Essas dívidas, na verdade, tinha dívidas, por exemplo, que a gente tinha de 1991.
Sim.
Entendeu? Que a gente depois virou precatório e a gente sanou. Então, elas vieram acumulando no município há um tempo, né? E depois a gente desenvolveu uma forma de gestão em que os primeiros anos foram o balanceamento das contas públicas. Então, a gente desenvolveu todas essas situações.
Por conta da sua profissão, né?
É.
Com certeza.
Nós corremos para a saúde, estávamos com problemas. Corremos para a área da
educação,
da educação com estávamos com problemas. Inclusive,
com a ação social também com problemas.
Exatamente.
Ou seja, por onde andava, pintava alguma coisa de ruim que tinha que resolver. Falei em educação. A senhora tem quantas escolas e quantos alunos lá no seu município?
Nós estamos com a faixa de 2.000 municípios.
2.000 alunos? E quantas escolas?
A gente tem duas creches. Sim. E uma escola única, fundamental.
Uma escola única? Então é uma escola grande.
Enorme. É a maior escola era uma escola que ela é mais velha, por exemplo, do que o próprio município. Ela já existia. A estrutura era bem grande.
Nasceu antes do município.
Ela nasceu antes do município.
E a senhora tem também alunos na zona rural?
Temos. Não é a nossa zona rural no município, peculiarmente no nosso município, a área rural não é tão grande, sim, né? Então, a gente consegue desenvolver um bom trabalho de buscar os alunos na área rural com transporte municipal.
Distância curta?
Distância curta, no máximo 22 quilômetros, assim.
E estrada?
Rural.
Quando chove?
É, quando chove a gente tem que ter uma boa administração para deixar as estradas boas.
Com toda certeza, meu filho. Com toda certeza. E a senhora está gastando só os 25% ou mais de 25%?
Na educação gasta os
25%. 25% só?
25%.
Oh, parabéns, está conseguindo segurar então. Mesmo tendo de comprar merenda escolar, transporte R$12 para transportar cada aluno.
Eles extrapolam um pouco os 25%, no balanço final a gente acabou, acho que fechando com 26% e alguma coisa, mas a gente está conseguindo controlar a situação.
Está sobrando, a senhora tem 9 mil habitantes no seu município, uhum, né? Sobra alguma coisa para a área social?
Para a área social a gente tem um projeto que é... São dois projetos que são do teor municipal, que não, sim, são tripartites, que são um que a gente de alimentação, que a gente dá um apoio às famílias que são carentes.
Carentes, sim.
E o outro é um apoio funerário também às famílias carentes. São as duas atividades. Daí depois a gente tem uns projetos com a assistência social do município, do desenvolvimento da terceira idade, de algumas atividades.
Tem algum desses programas que o governo oferece, mas que raramente repassa o recurso?
Então, os municípios, os municípios pequenos são um pouco esquecidos, né, nessa questão. E às vezes a assistência social, o recurso que eles mandam, são recursos muito carimbados, muito emblemáticos. Então, às vezes, acaba dificultando para nós a utilização de recursos federais. E agora também, no início desse mandato novo, né, que se inicia, a gente também ainda está esperando ver qual que serão as taras desse novo governo. Porque a gente não sabe quais programas vão prevalecer, quais programas vão ser reduzidos e como que vai ser as ações que vai ser tomadas. Né?
Veja, amigo municipalista, você está acompanhando aqui pela rádio da Confederação Nacional dos Municípios a partir de Brasília, uma entrevista com a prefeita do município de Quatiguá, a prefeita Adelita Parmesan.
Exatamente.
Pelo menos nisso. Prefeita, agora vamos falar o seguinte. Do que a senhora tem de arrecadação? Consegue atender o que o município precisa investir? Tem dinheiro para investimento lá?
Olha, é muito o dinheiro do município, ele é um dinheiro que ele é muito... pouco, né? Dizemos assim. Mas ainda assim, meu município, ele tem uma saúde administrativa, né? Dizemos assim.
Que gestão.
Boa gestão. É claro que sem os convênios, né? Conveniados com o Estado e com a União, fica um pouco difícil a administração de alguns recursos.
Sim.
Principalmente de investimento de infraestrutura.
Porque muitos deles não são repassados.
Exatamente.
Né? Aí o município fica afogado na dívida.
Exatamente. Então, por exemplo, assim, então muitas situações é fundamental os convênios, principalmente para o desenvolvimento de infraestrutura municipal, mas a gente vem administrando as contas públicas, analisando quais são as atenuências do município. Então, por exemplo, quando...
A área estrangulada, a senhora está examinando isso, né?
Exatamente. Hoje, lá no meu município, uma das questões que eles mais falam sobre infraestrutura é calçamento de vias, essas situações ainda na área urbana, mesmo sendo um município pequeno, ainda a gente está um pouco esquecido nessas situações.
E o pessoal exige pavimentação, né?
E não é uma exigência, né? E até que é aceitável, porque nós, veja, o município nosso tem 70 anos, 72. Não é muita coisa, Mas, por exemplo, assim, um cara que mora 30 anos numa estrada de chão batido é 30 anos pagando imposto e 30 anos aguardando um calçamento.
Tem, né? Exatamente isso. Agora, prefeita, a senhora tem problema de droga no seu município?
Olha, vem aumentando.
Vem aumentando. Entre adolescentes ou...
Entre adolescentes, jovens. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje é esse fluxo escola estadual, no caso nosso, ensino médio. O acesso fácil que existe do mundo da droga dentro das portas das escolas.
Da própria escola.
Exatamente. É por ali que entra. Não, entendeu? É porque são jovens... que estão na sua juventude, em plena juventude, adolescência, e às vezes são muito influenciáveis nesse momento, né? Nós vivemos uma era que já é uma era de informação, né? Então as pessoas têm informação. Então, a gente, por mais que a gente faça trabalhos para combater essas situações, ainda assim é necessário um aporte do Estado, no caso, meu caso, o Estado do Paraná, para que exista a polícia militar nesse âmbito da escola, na entrada e na saída, para inibir um infrator ou qualquer pessoa que...
A senhora não tem isso hoje?
Não, a gente está aguardando que o posicionamento hoje da patrulha escolar que a gente fala seja realidade no estado do Paraná.
Pois é, prefeito. E como é que é o tratamento desses jovens lá? Tem onde ser tratado?
A gente faz alguns convênios. Hoje a gente temos convênios em centros, só que ainda assim é meio complexo e bem longe. Por exemplo, às vezes nós temos um caso, por exemplo, de um jovem coatiguaense com 14 anos. E ele foi internado recentemente em Arapongas. Arapongas é quase 200 quilômetros da minha cidade. Como que a mãe vai ver? Entendeu? Como que a mãe fica tranquila e deixa o filho lá? Então, são situações... O internamento foi judicial esse, no caso, mas é uma situação muito complexa. E o número de pessoas para combate ao crime é muito pequeno. Embora nós tenha feito parceria junto com a Polícia Militar...
Mesmo assim, não é o suficiente.
Não é o suficiente. Os municípios cresceram e eles esqueceram de aumentar a frota desses municípios.
E a sua arrecadação, a senhora consegue atender o que a demanda solicita no município?
Não. É quase impossível atender o que a demanda solicita, mas a gente tenta fazer mágica, né? Mas
tem que ter uma carta da moeda.
Tem que ter uma carta da moeda, tem que estar bem equilibrada, tem que desenvolver bem a questão da arrecadação de tributos. Entender que a receita do município é os tributos. Então, embora a gente seja agente político e a questão da saúde fiscal do município seja algo que para a população em si algumas vezes é impopular, medidas que não visam questão popularidade política, são necessárias tomar, principalmente no começo, né?
Com 9 mil habitantes, a senhora tem um quadro de quantos funcionários?
200 e pouquinho.
E esses são suficientes?
Se não são suficientes, são os que nós podemos ter, né? Porque nós temos um índice...
O que o orçamento permite.
Exatamente. É muito complicado para um município pequeno isso, sabe? Porque hoje nós temos que pensar que o teto do médico é alto.
Sim.
Se eu contrato 5 médicos, quantos por cento do meu índice de folha representa? E a Organização Mundial de Saúde orienta que para cada 1.000 habitantes tenha um médico.
Um médico.
Se eu contrato 9 médicos... E na faixa, para cada 1.000 habitantes, e na faixa, vamos supor, de 10 mil, eu já estou falando quantos por cento do meu índice de folha?
Aí dá 90 mil reais, aí a senhora já fica estrangulada.
Exatamente.
E como é o relacionamento do prefeito com a Câmara?
Olha, o meu relacionamento com a Câmara é bom. É claro que a gente tem alguns conflitos necessários da democracia, porque somos todos filhos dela. Mas a gente tem um bom relacionamento com eles. Acredito que a partir do momento que eles...
Isso é importante.
Entendam a lógica da administração, a gente consegue conduzir bem as ações. Exatamente. E eu também defendo muito que, às vezes, os vereadores seria interessante passar um dia na cadeira do executivo.
É bom.
Entendeu?
Para ver como fariam.
Como fariam, entendeu? Porque, às vezes, as demandas deles... são interessantes, não deixam de ser. São demandas, eles são representantes. Só que não são, eles são... Algumas situações são muito imediatistas. E para nós não é imediatista, entendeu? Quando eu for abrir uma estrada e recuperar a estrada, uma malha de estrada rural, eu preciso de autorização do IAP para fazer, não é simplesmente pôr minha máquina lá fazer. As complicações dos prefeitos é muito maior do que as dos vereadores. Então, eu tenho que entender quais ações que eu vou tomar no, na minha administração e conduzi-las da forma mais correta possível, para que lá na frente eu não venha a ter nenhum tipo de dor de cabeça.
E qual é a sua expectativa para o Congresso Nacional e para o novo governo federal?
A expectativa que eu tive a expectativa em outubro, quando votei, como eleitora. Agora eu estou esperando resultados dessa expectativa minha, mas ainda acho que está muito devagar. Talvez seja porque nós, no município, não paramos e continuamos trabalhando. Sim. E talvez estejamos num anseio maior do que eles. Porque quando se troca de governo, eles param, assim como eu parei, e tentam conduzir a forma da gestão dele, dando a cara ao governo, né? Sim. Dizemos assim.
Cada governo com sua cara.
Exatamente. Então, veja bem, eu troquei de governador e troquei de presidente, né? Dizemos assim, de executivos. Então, cada um deles quer implicar a sua cara, só que eu já estou 2 anos na minha gestão, entendeu? Então, eu só tenho um ano e 10 meses mais de gestão, dizemos assim, e a gente precisa concluir as ações, entendeu? Então, nosso pique já está mais conduzido do que o dele, porque nós estamos ali já...
Eles estão começando e vocês já estão no cargo há mais de um ano.
Exatamente.
Isso quer dizer que, pelo que eu estou lendo na sua declaração, tentando ler as entrelinhas, a senhora é favorável à coincidência de mandatos.
Eu sou.
Que fosse uma chapa só de presidente da República, vereador, no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo mês.
Exatamente.
E com que tamanho de mandato? 4 anos ou mais um, pelo menos, ou 5, com reeleição ou sem reeleição?
Olha, eu acredito assim, 6 anos de mandato... Sim. Sem reeleição.
Sem reeleição.
Seria suficiente. Para um presidente. Para um presidente e para um prefeito.
A senhora vai estar na marcha aqui em abril, né?
Estaremos.
Com certeza.
Marchando.
Então vamos nos rever lá e vamos voltar a conversar sobre o seu município.
Ok.
Conversei aqui com a prefeita Adelita Parmesan. Muito obrigado pela sua presença, prefeita. Sucesso.
Sucesso.
Sei que vai ser porque tem a juventude e a energia que o seu município necessita.
Muito obrigado e agradeço a todos da rádio que estão escutando e a Confederação Nacional dos Municípios que propôs a gente essa entrevista.
Sucesso, prefeito.